As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, afirmou em reunião do executivo camarário que o embargo às obras da estalagem da Ilha do Lombo só será levantado quando a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, der aprovação ao projeto. Recorde-se que a estalagem da Ilha do Lombo, localizada em plena albufeira do Castelo de Bode, no concelho de Tomar, foi desde 2011 e pelo menos até 2014 alvo de obras, sem que as mesmas tenham sido licenciadas pelo município, que, entretanto, embargou a intervenção em diversas ocasiões. Entretanto, em 2012, o Grupo Tomé Feiteira apresentou um projeto de investimento superior a 8 milhões de euros que pretendia transformar a antiga estalagem da ilha da Albufeira de Castelo de Bode num ambicioso empreendimento turístico com várias valências, mas que, por força das circunstâncias, permanece adiado. Questionada pelo PSD em reunião do Executivo sobre o atual estado do processo, nomeadamente quanto ao encerramento do espaço há quase uma década e ao seu eventual aproveitamento turístico, a Presidente Anabela Freitas recordava que nesta fase isso não depende do município.
Neste momento o processo não está nas mãos da Câmara, portanto. E em relação à Ilha do Lombo temos que separar duas coisas. Primeiro, Ilha do Lombo em si e a margem direita do rio. Okay? Margem direita do rio, toda a gente sabe que nós embargámos a obra e que a mesma, penso que ainda se encontra embargada. Pronto. O que é certo é que para se ir à Ilha do Lombo tem que se ter a margem. E, portanto, foi feito pelo projetista do promotor um processo que deu entrada na APA, que obriga a licenciamento da APA, e, portanto, só levantaremos um embargo quando o processo estiver aprovado pela APA para fazer todo o arranjo da margem direita para acesso à Ilha do Lombo. Na questão da Ilha do Lombo, dizer que o promotor já há vários anos, e portanto penso que as obras estão mais que paradas, houve um aumento da cércia cerca de 30 centímetros, que é uma coisa imensa, 30 centímetros. E portanto, reuniões com a APA, reuniões com o CCDR, reuniões inclusive com a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, porque efetivamente, quer dizer, tinham lá, sim senhora, ok, 30 centímetros, cumpriu em 30 centímetros. Depois houve aqui também uma alteração daquilo que era o uso que o proprietário pretendia para o espaço. Depois temos aqui um aumento, um desentendimento entre o aumento da área edificada porque o proprietário, e bem, construiu aquilo que são os sistemas de tratamento e retenção de águas residuais, e portanto a APA considera isso um aumento da área edificada. Eu gostava de saber como é que numa ilha se tratavam as águas se não houvesse a construção de um sistema de tratamento e retenção das águas residuais. É mais um que anda entre APA, CCDR e inclusive já fomos à Secretaria de Estado do Ambiente. Sendo certo que aquele investimento para Tomar, e portanto as regras em matéria de licenciamento para pousada, hotel, para a atividade turística, não tem nada a ver com as regras que existiam há 20 ou há 30 anos atrás. Pronto. E, portanto, aí ele também tem que fazer um percurso. Aquele investimento para Tomar, atendendo na zona onde está a Albufeira de Castelo de Bode. Como sabem, existe a Estação Náutica da Albufeira de Castelo de Bode, que está certificada. Situa-se em zonas, permitam-me aqui, entre aspas, menos atrativas do nosso concelho e, portanto, podem ser um potencial de desenvolvimento para aquelas freguesias, sobretudo para aquela freguesia onde está instalada. Portanto, continuamos a considerar o investimento como um investimento importante e estratégico em matéria de turismo e de desenvolvimento territorial do nosso concelho.
Vai à próxima reunião do Executivo Camarário uma proposta no sentido de ser cancelada a Feira de Santarém em Tomar devido à atual situação de pandemia. A decisão terá ainda assim de ser aprovada pelo Executivo, mas a acontecer seria a primeira vez em 4 séculos de existência do certame. Prevista para decorrer de 16 a 25 de outubro no espaço do Mercado Municipal, a feira, que já tinha a decorrer as candidaturas de feirantes e equipamentos de diversão aos lugares do certame, deverá não realizar-se este ano, se for essa a aprovação levada a cabo pelo Executivo na próxima segunda-feira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio qualificado o homem que, a 27 de janeiro de 2019, assassinou Ana Lúcia Oliveira, de 48 anos, brasileira, residente em Santarém, com quem se relacionava sexualmente a troco de dinheiro num apartamento situado em pleno centro histórico. Na altura, o cadáver da vítima foi encontrado no interior da sua própria residência com um golpe de arma branca que a atingiu no pescoço. 3 meses decorridos após o crime e na sequência das diligências efetuadas pelas autoridades policiais, Yuran Teixeira, também ele residente em Santarém, viria a ser apanhado por suspeitas de ser o autor do crime. No julgamento realizado esta quarta-feira, o presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Santarém considerou provados todos os factos da acusação, agravados pela violência que envolveu o crime. O coletivo sublinhou que o arguido, Yuran Teixeira, técnico de informática de 33 anos, terá agido com um total desprezo pela vida da vítima, que morreu atingida pelas costas e sem possibilidade de se defender para ser deixada num cenário dantesco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Tomar recuperou objetos furtados da Capela da Cargueira. Esteve em causa um furto ocorrido no recente 4 de julho, altura em que alguns populares denunciaram o crime às autoridades, precisamente porque a porta da capela apresentava sinais de arrombamento. Confirmou-se depois o furto de vários artigos religiosos, nomeadamente um crucifixo, um cofre e o sacrário, assim como todos os objetos que se encontravam no seu interior. Na sequência de diligências de investigação, foi possível chegar a um suspeito de 44 anos que, confrontado com os factos, acabou por confessar a autoria do furto. Após a busca domiciliária à residência do suspeito e extração do cofre de um poço, foram recuperados todos os artigos que tinham sido furtados, sendo que os mesmos já foram entregues ao parco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O vereador do PSD na Câmara de Tomar, José Delgado, chamou a atenção do Executivo Municipal na última reunião camarária para a existência de sinalização vertical e horizontal danificada em vários pontos do concelho. José Delgado apelou à intervenção do município nesta matéria, dando conta que estão em causa questões de segurança para quem circula nas vias do concelho. Na resposta ao vereador do PSD, a presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, recordava que só no ano passado a Câmara de Tomar investiu cerca de 200 mil euros em sinalização horizontal.
Em relação à deficiente sinalização rodoviária, seja ela horizontal, seja ela vertical. Em relação à horizontal, Sr. Vereador, recordo-lhe que nós, no ano passado, fizemos uma empreitada de fornecimento continuado de sinalização horizontal na casa dos 200 mil euros. Agora, nós temos só de estradas municipais, temos 527 quilómetros. E, portanto, é o possível. Pode-me dizer que é pouco. Nós, durante anos, não houve uma única empreitada de sinalização horizontal. Pois, exatamente, e também estamos a falar no presente e no futuro. E no presente aquilo que foi feito foi isso. Em relação à sinalização vertical, o senhor vereador, todas as reuniões de Câmara vêm uma relação dos despachos que eu efetuo ao abrigo da delegação de competências. Se o senhor vir na relação dos despachos, diria 90, 95% são precisamente de sinalização. Ou seja, temos estado a trabalhar. É certo que não pode ser a Câmara a fazer isto sozinho sem a colaboração dos senhores presidentes de junta. E, portanto, os senhores presidentes de junta têm estado a identificar aquilo que são os locais onde é necessário mudar a sinalização, seja ela porque já não está visível ou porque, entretanto, aquilo que são o... A circulação se alterou e é necessário novos sinais e, portanto, temos estado a fazer isso pelo concelho todo. Portanto, não começámos numa ponta de um concelho, vamos fazendo isso pelo concelho todo. Dizer que temos também um contrato continuado de fornecimento de sinais para que, entre o tempo em que há a decisão, o despacho e o tempo em que ele é colocado no local, não haja aqui um período que se tenha que estar a fazer um procedimento de contratação pública.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, lamentou que algumas pessoas ainda não estejam a valorizar a situação de pandemia em que vivemos. Em declarações à ERTS, a delegada de saúde fazia um balanço conjunto das ações de sensibilização e fiscalização que decorreram na cidade de Tomar, com especial enfoque para restaurantes e cafés. Maria dos Anjos Esperança disse ainda assim ter ficado satisfeita com a globalidade dos comportamentos, que pôde comprovar, admitindo que este controle será mais difícil nas áreas ditas rurais do que nas cidades propriamente ditas.
Fiquei satisfeita com os resultados, com aquilo que foi observado e que foi transmitido, embora, e como todas as coisas e como sempre acontece, há pessoas que ainda não estão a valorizar o suficiente esta situação que estamos a viver, desta pandemia, mas não sem terem cuidados, alguns cuidados. Mas achamos sempre que, e em termos de saúde, as autoridades de saúde pensam sempre que todo o cuidado ainda é pouco e, portanto, sensibilizamos, e a polícia também, porque se realmente tiverem que agir e houver multas, elas serão pesadas e não há necessidade disso, porque as pessoas, ao cumprirem, estão a proteger-se a si e a proteger os outros. Este controle é mais difícil nas áreas ditas rurais, até pela sua dispersão, e que não nos é permitido, não, é humanamente impossível, quer a nós, quer aos agentes da autoridade, é humanamente impossível nós todos os dias, ou com alguma frequência, com a frequência que gostaríamos, visitar todos esses locais. E sabemos que ao fim do dia, sobretudo nas zonas mais rurais, nas zonas mais pequenas, nas localidades mais pequenas, as pessoas se juntam à porta de um café. Não terá mal desde que não sejam muitas pessoas, e não estará mal desde que usem realmente as medidas que devem ser usadas para evitarmos estas doenças. Mas é mais difícil nesses sítios.
Já teve início o projeto Mexer, Sentir e Ler da Câmara Municipal de Mação. A aldeia de Eiras e Abobreira foram as duas localidades que receberam já o projeto, que se vai desenvolver ao longo do mês, porque os livros são uma excelente companhia e a ginástica sénior, uma das atividades que muitos sentem falta. Esta atividade alia-se ao bibliocarro e vai ao encontro dos vários grupos que estão formados no Conselho de Mação no âmbito do Clube Sénior. Os locais são distintos em vários pontos do Conselho e também os alunos da Universidade Sénior são chamados para atividade mais próxima do seu local de habitação. Mas o projeto Mexer, Sentir e Ler pretende, além do público sénior, chegar a toda a população interessada numa iniciativa que procura ser também intergeracional, nomeadamente para avós e netos. Assim devem os interessados consultar o calendário e locais e todos podem participar na iniciativa. O objetivo é fazer ginástica e poder requisitar um livro para a população em geral. O bibliocarro e a ginástica vão a cada uma das localidades, sendo que foram escolhidos espaços amplos que permitem cumprir as normas de segurança e proteção pelo distanciamento entre pessoas. Tiveram preferência os espaços como campos de futebol, recintos de festas ou mesmo pavilhões. Para as aulas de ginástica, devem os interessados também levar uma bola, um pau e roupa prática, além da máscara. No âmbito deste projeto global que visa atenuar a solidão e animar os municípios séniores do Conselho de Mação, será ainda lançado um desafio para avós e netos, que será divulgado em breve e que irá envolver uma pequena dança em vídeo entre as duas gerações.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas noites de 31 de julho e 21 de agosto vai ser possível observar o céu com versos dos Lusíadas, por perto no magnífico cenário do Planetário de Ptolomeu, do Jardim Horto de Camões, em Constância. No planetário implementado no anfiteatro ao ar livre, que representa a concepção geocêntrica do universo como era entendida no tempo de Camões, cruzam-se os conhecimentos da astronomia da época e de agora com a profundidade e a beleza das estrofes dos Lusíadas, em que o épico explanou a sua arte e o seu saber. De forma a garantir o cumprimento das normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, designadamente o limitado número de pessoas presentes, a participação depende da inscrição prévia no site do Ciência Viva. A ERTE se falou com António Matias Coelho, presidente da direção da Associação da Casa Memória de Camões, em Constância, sobre esta realização.
Estamos a falar de duas atividades que vão decorrer nas noites dessas sextas-feiras, num espaço único, belíssimo, que é o Planetário de Ptolomeu do Jardim de Camões. O Planetário é uma representação do universo, da forma como ele era concebido no tempo de Camões, ou seja, segundo a concepção geocêntrica. Está implantado num anfiteatro ao ar livre, e nesse espaço, portanto, que espelha a forma como os contemporâneos de Camões viam o mundo, será realizada, serão realizadas essas duas atividades, nessas duas noites, que consistem fundamentalmente no encontro da astronomia com a poesia. Ou seja, haverá a observação do céu, portanto, do céu como ele se apresenta, naturalmente, procurando encontrar nele formas de melhor entender o modo como Camões e os seus contemporâneos viam o universo e a maneira como o poeta, nos Lusíadas, se refere aos corpos celestes que são observáveis no céu, através daquela célebre descrição feita pela deusa Tétis no episódio da Ilha dos Amores. Aproveito para dizer que esta atividade é uma atividade que só é possível graças à colaboração do Centro de Ciência e Vida de Constância, especialmente do seu diretor executivo, o professor Máximo Ferreira, nosso amigo e associado, e da doutora Ana Maria Dias, professora de português e camonista, que tratarão ele da parte relativa à astronomia e à observação do céu, e ela da parte relativa à poesia, às estrofes dos Lusíadas, em que o céu, esse céu, é referido e é apresentado.
Em prol da preservação do meio ambiente e no âmbito da responsabilidade social, o município de Vila de Rei associou-se à AMI, Assistência Médica Internacional, na campanha nacional de recolha de tónares e tinteiros. Esta campanha tem como finalidade a recolha e reciclagem de tónares e tinteiros, de modo a reutilizar recursos naturais essenciais ao seu fabrico, evitando que estes sejam depositados em aterros e que contaminem os solos, dados serem resíduos extremamente prejudiciais ao ambiente e à saúde pública. Com esta parceria, o município de Vila de Rei pretende ajudar a AMI através da disponibilização de contentores próprios para deposição dos tóneres e tinteiros em locais como o edifício dos espaços do Conselho de Vila de Rei, estaleiro municipal, Junta de Freguesia da Fundada, Junta de Freguesia de Vila de Rei, ainda também na Junta de Freguesia de São João do Peso e na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. Após o seu enchimento, os contentores serão recolhidos por um operador devidamente licenciado e as receitas resultantes dessa recolha revertem para as ações humanitárias, médica e social que a AMI desenvolve.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Adriana Silva.
Chegou o verão, a estação do ano mais desejada por todos nós. Cheira a férias, praia, mar, piscina e calor. E claro que as temperaturas elevadas que temos vivido no nosso país nas últimas semanas têm sido propícias para, mesmo quem está a trabalhar, conseguir aproveitar os finais de tarde para apanhar um pouco de sol. De facto, a exposição solar traz vários benefícios para a saúde nas suas componentes física e mental, nomeadamente. Aumenta a produção de vitamina D, essencial para fortalecer os ossos e as articulações. Diminui o risco de depressão, melhorando o humor, a autoestima e o bem-estar das pessoas. Regulariza o ciclo do sono, reduzindo os episódios de insónia e contribui para diminuir o número de crises de doenças dermatológicas, como é o caso da psoríase e da dermatite atópica. No entanto, para se poder retirar, em segurança, tudo de bom que o sol tem para dar, são necessários alguns cuidados, na medida em que a exposição excessiva pode causar vários problemas graves, como as queimaduras, um envelhecimento precoce e o cancro da pele. Neste sentido, deve começar-se por fazer uma exposição solar lenta e progressiva, evitando as horas de maior risco em que a radiação ultravioleta é mais intensa, ou seja, entre as 11 e as 17 horas. A proteção das zonas expostas é fundamental, pelo que a utilização de roupas frescas de algodão, óculos escuros e chapéu de abas largas são medidas bastante importantes, juntamente com a aplicação de um protetor solar adequado ao tipo de pele idealmente com fator de proteção igual ou superior a 30, meia hora antes da exposição solar e renovada a cada 2 horas e depois de ir à água. Simultaneamente, mesmo sem sede, a ingestão de líquidos deve ser frequente para manter a hidratação, sobretudo a água e os sumos de fruta sem adição de açúcar. Por fim, para além destas medidas, é essencial saber identificar os sinais de queimadura. Pele vermelha, dolorosa e quente após a exposição solar, podendo também ocorrer febre e bolhas na pele. Nesse caso, recomenda-se evitar nova exposição ao sol, aplicar compressas com água fria, não rebentar as bolhas, não aplicar álcool, manteiga ou óleos gordos e contactar um médico assistente sempre que necessário. Para terminar, sendo esta a última nota do dia antes da interrupção habitual do verão, desejo umas ótimas férias para os ouvintes, aproveitando esta altura para relaxar e desempenhar atividades de lazer, tendo em conta as precauções a adotar perante a exposição solar e o período pandémico que atravessamos.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.